Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Eklezję. Estamos a viver o ano da família proposto pelo Papa Francisco. Nos próximos minutos trazemos o tema para o centro desta conversa. O jornalista Paulo Rocha esteve com o padre Vasco Pinto Magalhães, sacerdote jesuíta que aqui fala do seu recente livro O que não cresce, decresce, um título que traz diversos processos.
Bem, todas as dimensões da vida têm esta dinâmica, realmente. E, por outro lado, nós estamos sempre a confrontar com o desejo de parar e ter tudo resolvido. Mas a vida é dinâmica. Às vezes, dois passos para a frente, depois um para trás. Mas realmente, a vida é movimento. E quando não é, qualquer coisa está errada. E o crescimento é a lei da vida. É crescer, desenvolver-se, dar frutos. E qualquer coisa que contraria isto já não é muito humano, nem humanizante.
Em todo caso, esse crescimento, ele acontece por episódios ou por processos?
As duas coisas. Os episódios fazem os processos, mas, como diz o Papa Francisco, o processo é mais importante que o evento. E também aí temos hoje um bocadinho uma cultura dos grandes eventos, mas depois o dar continuidade, depois passar as coisas para o dia-a-dia e para a prática. Realmente isso é que faz falta, porque é aí que se vive. Nós vivemos no dia-a-dia, no cotidiano, e é no cotidiano que as coisas crescem. Os pontos fortes ajudam, mas sem ligação uns com os outros não funciona. Era como se o tronco, depois como é que passamos para os frutos.
E pensemos isso para a família. Que consequências tem especificamente na família?
Para a família, tem toda ela um processo. Do antes do casamento, que deve continuar, os casais devem continuar a casar-se todos os dias, do envelhecimento, que não é um decrescer, e exatamente era uma das coisas importantes, que me parece que aqui, que temos um bocadinho de ideia, bom, já atingimos aqui um nível agora, é sempre a descer. E não é, há que descobrir a riqueza do crescimento, do envelhecimento, não é? Porque traz novas experiências, traz uma outra atitude na vida, se calhar um bocadinho mais distanciada, mas mais sábia, e por isso cortar esta realidade assim, às vezes um bocadinho estática, de que a vida sobe e depois desce. Não, sobe sempre, ainda que de maneiras diferentes.
Mesmo quando que pareça que está a descer?
Mesmo quando parece que está a descer.
Como é que podemos conjugar aqui o verbo gostar?
Gostar.
Gostar. Gostar um do outro, gostar da família, gostar dos filhos.
Sim, está mais marcado pela emoção e pelo sentimento. O problema, e é bom, todos nós queremos gostar, sentir-nos bem, sentir-nos gostados e gostar dos outros. Embora que às vezes seja muito difícil, porque as antipatias, simpatias. Mas é muito importante saber lidar com isso, sem absolutizar. Um dos grandes perigos é confundir o amor com o gostar ou com a simpatia, porque é muito redutor. O amor vai muito para além disso. O amor precisa de inteligência, o amor precisa de convicções, o amor precisa de serviço, e às vezes até é compatível com o desgosto e com a dificuldade, não é? Mas é uma cultura do prazer e que meça o amor pelo sentir-se bem, é muito perigosa, porque, primeiro, não dá continuidade, porque esse setão aí é tudo altos e baixos. E depois não constrói, não é? Porque ficamos egocentrados. Dá-me a dar prazer, estou a gostar, não estou a gostar. Isso é muito relativo, não é? Eu, às vezes, posso estar a fazer as coisas mais importantes da vida com dificuldade, sem um grande gosto, mas com uma grande convicção de que é importante, de que é bom.
E temos de trazer para esta análise também um outro verbo, entender-se. E perguntava-lhe o que é que o entender-se acrescenta ao gostar.
Acrescenta a compreensão profunda de nós próprios e do outro, porque senão não há diálogo. Não é?
E desde logo de nós próprios?
Sim, tenho de fazer as duas coisas, porque à medida que eu entendo o outro, também me vou entendendo a mim, não é? E o entendimento é que faz realmente a ligação profunda, não é? Compreender a pessoa nas suas fortalezas, nas suas fraquezas, na sua maneira de estar, na sua linguagem, o estar é fundamentalmente um bocadinho egocêntrico. O entendimento vai pôr o sujeito no outro. Eu tenho que o compreender, tenho que aceitar a sua maneira de ser. Isto é o entender-se. Estas duas coisas são quase dois lados da moeda. E portanto, variam, não é? Porque, claro, evidentemente, também o amor não é só entender o outro. E há pessoas que se entendem lindamente, mas não se amam suficientemente. Mas até me entendo muito bem com esta pessoa, mas nem gosto assim tanto dela. Qual é aqui a boa medida para que o gostar e o entender sejam dimensões do amor, que também não esgotam, não é?
E, de facto, são dimensões que habitam o ambiente familiar. E há aqui um dado novo neste, ou enfim, mais um dado neste processo, que é quando tudo isto acontece em torno do sacramento do matrimónio proposto pela Igreja Católica. Há uma dimensão muito específica quando as famílias vivem a partir desse fundamento?
Sim, há crescimento quando se vive a partir desta compreensão que não absolutiza, nem o entender-se, porque isso também é um processo, e o gostar nos seus alternâncias. Então há caminho, porque um ao outro se ajudam a ultrapassar e se revelam, não é? Então, realmente, embora o amor não se esgota aqui, porque o amor também supõe a vontade. E para um crente, supõe a graça.
E é aí que se alicerça o sacramento do matrimónio?
Sim, porque o sacramento do matrimónio, que faz a diferença entre o casamento, digamos assim, natural, é um casamento que é celebrado na fé, de alguma maneira, pelo menos na de um deles, na convicção de que os dois agarram uma missão de construir uma família. Portanto, o casamento vai muito para além do gostar e do entender-se, que é estar a olhar um para o outro. Como dizia o Saint-Exupéry, é muito mais olhar os dois na mesma direção. E por isso o casamento é sacramento, quando é um casamento católico, está muito mais marcado do que este do amor mútuo, pela opção mútua de construir uma família. É isto que faz a diferença, porque os dois conferem e recebem a bênção para formar uma família. Não é para ficar ali satisfeitos um com o outro.
Desafios de olhar juntos e de constituir família são pontos que o padre Vasco Pinto Magalhães fala neste livro O que não cresce, decresce, e que hoje aqui nos revelou um pouco neste programa Eclésia. Embalados pela temática, trago-lhe música. Escolhi para si o tema Avião de Papel.
Amor, o mundo quebra-te os sonhos. Às vezes cai-te todo nos ombros. Eu levanto inteiro por ti. Eu viro o cavaleiro por ti. Amor, o mundo deixa-te ao frio. Às vezes larga-te no vazio. Eu pinto de todas as cores por ti. Eu viro o Leonardo da Vinci por ti. Fiz-te um avião de papel, daqueles das cartas de amor, para voarmos nele quando o mundo é cruel e não há espaço que chegue para a dor. Fiz-te um avião de papel, daqueles dos quantos queres, para voarmos daqui em lua de mel, para te levar para onde quiseres.
Amor, o mundo tira-te o ar. Chega a proibir-te de dançar. Eu danço as músicas todas por ti. Eu viro o bailarino por ti. Amor, o mundo fez-te mulher mais cedo do que tinha que ser. Eu faço o tempo voltar por ti.
Carolina Deslandes e Rui Veloso neste tema Avião de Papel, a apontar a atitude de entrega e caminho a dois. Temática a que vamos voltar na noite de amanhã, pelas 22h45, aqui na Antena 1, em permanência em agencia.eclesia.pt. Consigo esteve a Sónia Neves, aqui me despeço. Desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.